FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano, ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você.
A partir de agora, na Rádio Cardeal, o programa Mediar é Preciso.
Minha gente linda, agora sim, eu estava aqui falando só para o Marquinhos que está na gravação. Obrigada, Marquinhos, agora está on air. Eu estava apresentando o nosso queridíssimo convidado de hoje, um amigo de longa data, profissional altamente qualificado, advogado, mediador, árbitro, fundador do canal Momento Arbitragem, dentre outros grandes predicados. A gente tem a alegria de receber o Dr. Asdrúbal Júnior. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Lidane. Um prazer estar com você aqui e falar com a sua audiência também. Salve, salve aí para todos que estão nos ouvindo.
Maravilha. Nós estamos sendo ouvidos na rádio, Cardeal FM, no carro de quem está dirigindo, de quem está cozinhando, no carro, enfim. Estamos sendo ouvidos também pelo YouTube, vistos aqui na Cardeal, e é uma alegria muito grande te receber. E eu queria começar que você trouxesse um pouquinho a sua história, quem é você, como é que você começou e como é que você encontrou os meios adequados.
Bom, Lisandro, eu sou advogado, formado em 1995, né? Então, desde então, eu exerço a militância da advocacia, porque quando eu me formei, eu era servidor público do judiciário, concursado, mas aí eu pedi exoneração para poder exercer a advocacia, e desde então eu exerço a advocacia. E uns aninhos depois, a lei de arbitragem é de 1996, eu formei em 95, eu comecei a ter uma primeira leitura do assunto, mas eu mergulhei profundamente no tema assim que o Supremo Tribunal Federal, em 2001, bateu o martelo reconhecendo a constitucionalidade da lei de arbitragem. Aí, a partir dali, eu entrei para esse assunto dos meios adequados de tratamento de conflitos, que ainda nem chamavam dessa maneira, na época falava-se meios alternativos, né? E eu entrei então para esse caminho e não deixei mais ele. Portanto, eu estou profissionalmente no caminho desde 2001 até aqui. Então, estamos aí com 26 anos aí dedicados a esse tema. E aí encontrei a mediação também nesse percurso, logo depois da arbitragem, bem antes do CNJ fazer a resolução 125 de 2010, eu já estava estudando e me dedicando ao tema da mediação também, e só fui me aprofundando mais. E depois, eu acho que quem, de alguma maneira, tem contato com esse assunto, Lisandra, possivelmente tenha acontecido isso com você, dificilmente consegue esquecer ou não querer dar efetiva atenção ao tema, porque é um tema apaixonante, é um tema que ajuda a sociedade a resolver problemas, ajuda as pessoas a ter uma sensação de justiça mais clara dentro de seus corações. Então, é algo que empodera, e por isso que quem tem contato com o tema dificilmente quer largar ele.
Isso é bem verdade, né? Eu conheci a mediação, na verdade eu conheci as práticas colaborativas em 2019. De lá para cá, eu venho nesse movimento também de integrar a mediação na minha prática profissional, né? E tem sido muitas vezes desafiador, e é um pouco sobre isso agora que eu queria falar, porque você vem já bem mais tempo que eu. Qual é a sua sensação em relação à sociedade? Você acha que hoje os meios adequados, e quais deles são mais aceitos? Porque a sua realidade hoje, você fala de Brasília, não é isso?
Falo de Brasília. Eu vivo em Brasília, embora a gente esteja sempre atuando em vários lugares do Brasil e às vezes até fora do Brasil, mas A minha base, né, a minha base é Brasília. Sou carioca de nascimento, mas vim para Brasília quando ainda era menino, né? Meu pai veio ser juiz em Brasília e eu acabei vindo com ele, era criança ainda. E aí nunca mais deixamos Brasília, a não ser por um momento ou outro, para estudos e tal, mas por breves períodos.
Entendi. E você acredita que nesse decorrer desse tempo, como tem sido a aceitação? O que você tem visto no panorama da sociedade mesmo?
Bom, Lisandra, a gente que está 26 anos, como eu falei, mergulhado no tema, a gente viu uma evolução bem significativa do assunto no seio da sociedade. É claro que é bem provável até que algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, que sintonizaram aí nesse momento, possam não ter muita intimidade com o tema, e o tema parecia algo novo para essas pessoas. Mas é algo que já faz parte da vida da sociedade brasileira há algum tempo e ele vem crescendo gradualmente. Quem está dentro da área como eu, diria assim, está crescendo mais lento do que eu gostaria. Queria que crescesse mais rápido. Mas a gente não pode deixar de olhar para trás e ver toda a evolução que já existiu, né? Ou seja, o tema passou a ser uma política pública, foi incluído na resolução do CNJ, passou a entrar na ordem jurídica, tendo o Código de Processo Civil estabelecendo, reconhecendo tanto a autonomia da arbitragem, inclusive como uma jurisdição propriamente, quanto introduzindo como algo que deve ser provocado, ainda que obrigatoriamente, no início de todo e qualquer processo judicial que envolva direito transacionável. Então, você viu sendo incluído na política pública, sendo incluído na legislação, você viu a Ordem dos Advogados do Brasil abraçando o tema lá atrás e fazendo força para que o Ministério da Educação trabalhasse a introdução do estudo dessa matéria de forma obrigatória na formação dos cursos de direito, e isso foi introduzido como diretrizes curriculares mínimas. Então, você já vê que há toda uma mudança efetiva. E você vê um crescimento também bastante expressivo de pessoas e empresas utilizando tanto a mediação quanto a arbitragem, multiplicação da criação de instituições de mediação e arbitragem, e o próprio poder público, a própria administração pública, utilizando, aliás, o maior usuário hoje da arbitragem no país é a administração pública. Então, uma evidência muito emblemática de que se o próprio Estado, que tem a sua justiça pública, ele tem preferido naquelas questões que lhe são caras e muito importantes, que envolvam questões econômicas significativas para o Estado, ele tem preferido ir para o caminho de um caminho privado de solução, como é o da arbitragem. Então, a gente vê isso com olhos de reconhecimento de que a sociedade comprou a ideia, o assunto veio para ficar, está se consolidando cada dia mais. E é claro, isso não pode nos vendar os olhos para dizer que tem questões a serem melhoradas, tem ajustes a serem feitos, tem problemas que acontecem aqui e acolá que precisam ser corrigidos, sim. Mas esse é um processo natural de evolução de qualquer tema, de qualquer mudança cultural tão significativa quanto essa. A gente está mudando o eixo da resolução de problemas, né? Ou seja, as pessoas considerarem que elas devem chamar para si a responsabilidade de resolver seus problemas e não apenas entregar ao Estado que resolva por elas, mas buscar por elas mesmas uma maneira inteligente, criativa, dialógica de construir boas soluções para os seus próprios problemas.
Isso me interessa muito saber, porque é um dado que eu não tinha, que a arbitragem é procurada pelos poderes públicos. Muito interessante. E se você já atuou em arbitragens nessa seara, conta um pouquinho para a gente como é que funciona, quem começa.
Já atuei, sim, em algumas oportunidades. O Estado ele pode prever na própria licitação, quando ele vai fazer uma contratação pública, ele pode prever no próprio edital de licitação que haverá no contrato, né? Aí, normalmente os editais têm até a minuta do contrato, e no contrato ele já prevê uma convenção de arbitragem, dizendo que aquela relação contratual, se em algum momento tiver algum tipo de disputa, será submetida à resolução por arbitragem. E você tem, então, nos mais diversos setores que a administração pública se envolve, desde as grandes obras de infraestrutura até outras contratações menores, ou até mesmo as concessões também que acabam acontecendo de equipamentos públicos, etc., você vê claramente um interesse da administração pública de usar esse caminho. Isso, por um lado, interessa a administração pública. Por outro, interessa ao setor privado que a administração pública queira utilizar esse caminho, principalmente quando envolvem grandes investimentos, porque empresas e, às vezes, até o capital estrangeiro mesmo quer investir em algo de muita envergadura no país, mas fica muito receoso de colocar seu dinheiro em uma relação jurídica que amanhã pode virar conflituosa, porque é natural que que relações muito complexas possam ter divergências aqui e acolá, pontuais, em diversos aspectos. Então, amanhã pode se tornar conflituosa, e se tornar conflituosa, ter que ir para a administração pública resolver, através do poder da justiça pública, resolver esses problemas, sabendo que a justiça pública ela não tem um conhecimento especializado em muitas dessas áreas, e, ao mesmo tempo, não tem a agilidade, a mobilidade de resolução. Então, os processos se arrastam por décadas, né? Quando é uma coisa muito grande, às vezes eles se arrastam por décadas sem solução. E a pessoa aportou muito dinheiro para correr o risco de ficar com esse dinheiro empatado tanto tempo. Então, até mesmo para gerar um ambiente de segurança para o investidor, seja o capital nacional, seja o capital estrangeiro, a administração pública passou a considerar: não, eu tenho que criar uma forma de resolução de problemas muito mais ágil, muito mais efetiva, para que esse capital se interesse em investir naquilo que eu preciso que ele invista para eu realizar grandes empreendimentos. Então, isso passou a ser meio que uma regra de todas as grandes relações contratuais que a administração pública estabelece, porque é uma regra que gera mais segurança jurídica e gera mais conforto para quem vai investir grandes quantias. Saber que, se tiver um problema, esse problema será resolvido rapidamente, e seu dinheiro não vai ficar empatado por tanto tempo, ou seja, ele poderá ter os resultados efetivos do seu investimento com a maior brevidade possível.
Isso que o doutor Asdrúbal está trazendo, a gente pode até ilustrar na prática com situações menores, aqui, com processos que nós temos na Fazenda Pública de Salvador, Vara de Fazenda. O processo já tem 5 anos e é um valor que não é expressivo, assim, grandioso, não passa de 50 mil. Então, assim, imaginem para o investidor realmente, né, essa situação de um judiciário que às vezes está moroso, não é só por culpa dos juízes, a gente precisa deixar claro aqui, é pelo excesso de demandas também e pela dificuldade própria de se criar um passo a passo. Os atos processuais precisam de tempo de execução, precisam de pessoas, e tudo é muito, não só engessado, mas pela alta demanda, por mais que você torne a vara de, não sei, posso dizer assim, rápida nas soluções, tem o próprio tempo do processo. Então, assim, me parece que a arbitragem consegue superar esse tipo de coisa encurtando caminhos. É um pouco isso, Asdrúbal? Explica para o pessoal, porque nós ouvindo, talvez nunca tenha ouvido falar de arbitragem.
Ela encurta caminhos e, além de encurtar caminhos, ela simplifica o fluxo da discussão, né? Ela adapta o fluxo da discussão às características daquela relação contratual, daquela relação jurídica. Então, ela é muito adaptável a cada situação. Isso torna as soluções... Eu costumo usar uma metáfora que me parece ilustrar bem essa ideia. É como se você contratasse um alfaiate para o problema. Ele vai desenhar a solução, o fluxo de como o procedimento vai acontecer, à luz e às características do próprio problema, da própria relação contratual. Então faz um desenho customizado, faz uma solução personalizada para aquele encaminhamento. E conta com profissionais que dominam um assunto, porque as partes podem escolher, como árbitro, profissionais que dominam aquele assunto que está em discussão. Então, diferentemente da justiça pública, que vai ser um juiz de direito, magistrado, que embora uma pessoa muito qualificada e preparada, mas a área de conhecimento dele é da área jurídica apenas, e nas demais áreas é um conhecimento geral, genérico, não é um conhecimento especializado. Na área de arbitragem, as partes podem escolher profissionais que tenham know-how, expertise sobre o tema que está em discussão, para que possam analisar com mais propriedade técnica, com mais profundidade, analisar e decidir com mais precisão e equilíbrio.
É. Entendi. Para as pessoas compreenderem um pouco, às vezes o juiz passa num concurso público, vai para o interior, normalmente começa no interior, né? Em cidades menores, comarcas menores, e ele tem que muitas vezes atender famílias, sucessões, consumidor, civil em geral. Aí daqui a pouco tem que fazer até fazenda, porque só tem uma comarca. Como é que uma pessoa vai abarcar todos esses conhecimentos? É difícil. Então, até pensando no agronegócio, né? Normalmente são cidades do interior, porque é onde se produz, né? É um pouco mais longe dos centros urbanos. Fica difícil para o magistrado dar conta, até em termos de conhecimento, de estudo, de tantas coisas de forma específica. Então, quando o Dr. Drew está dizendo que um árbitro tem especificidade, é porque essa pessoa escolhida por ambas as partes, ela tem um aprofundamento, digamos, num tema de fornecimento de insumos, ou num tema específico de qualidade do solo, ou num tema específico, não sei, de quebra de contrato por intempérie. Então, realmente é muito mais acurada a solução. É como você ir num especialista, né, doutor Drew? Então, você está com problema de coluna, você não vai num gastro. Você vai... Né?
Exatamente.
Específico de coluna, né? Não sei se é um ortopedista ou algum outro médico, enfim. E assim, nesse movimento de especificidade, eu acho que as pessoas se sentem mais seguras. Como você falou, até o capital estrangeiro, né, preferiria algo mais acurado, específico de arbitragem. Mas aí eles procuram câmaras ou eles procuram mediadores, árbitros ad hoc? Existem árbitros ad hoc?
Sim, existe a possibilidade de árbitros ad hoc, mas quando envolve a administração pública, a regra corrente é de que será uma arbitragem institucional. Só para dar uma explicação para quem está nos ouvindo, a arbitragem institucional é aquela que é feita através de uma instituição especializada em mediação e arbitragem, como uma câmara, um centro de um estado para outro, ou se é a União Federal, porque tem regras que são... Cada um adota a sua regra, mas normalmente você tem um credenciamento de câmaras feito pela administração pública. Ela credencia várias câmaras que cumprem certos requisitos. Aí a câmara está credenciada, é colocado no contrato ou o nome da câmara específico, ou é colocado no contrato que será uma das câmaras credenciadas. Aí, quando surge a divergência entre as partes, qualquer uma das partes que queira tomar iniciativa, vai procurar aquela câmara que está escrito no contrato, se tiver um nome específico, e se não tiver, vai procurar uma das câmaras que foram credenciadas e o contrato remeteu a você poder utilizar qualquer uma delas. E aí, então, é assim que se desenvolve o desenrolar, o início e o desenrolar do procedimento de arbitragem dentro dessa instituição de arbitragem que vai receber o caso, chamar a outra parte e cuidar do processo, e que é relativamente breve a solução. A arbitragem ela tende a ter. Quando envolve administração pública, o tempo é um pouco maior do que quando é só entre pessoas privadas, por algumas particularidades do procedimento. Mas você vai ter aí uma média de solução dentro das câmaras privadas em disputas que envolvem administração pública, entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, normalmente, é a média de tempo de solução. E quando você compara isso com a visão de um processo judicial, você tem aí a solução normalmente ultrapassando uma década quando são casos importantes envolvendo a administração pública. Então, você está reduzindo a, eu diria, 1/5, né? A 20% ou menos do que seria o tempo de uma disputa na justiça. Para quem está pondo o dinheiro, para o investidor e para a própria sociedade, porque veja, quantas vezes quem está nos ouvindo agora já deve ter passado por alguma obra pública que começou em governos passados e ela foi parada, foi abandonada, fica lá, sarcófago lá, parada anos, anos, anos e anos, deteriorando, claro, deteriorando, porque o tempo, as intempéries não são carinhosas com as obras que estão largadas ao léu, elas vão lá deteriorando aquela obra, e isso é um prejuízo para a sociedade, tanto porque o que se investiu ali não foi aproveitado e está perdendo com o tempo, quanto porque não está usufruindo dos serviços e da utilidade que aquele equipamento público teria para a sociedade, né? Ou seja, é um túnel que não foi feito, é uma estrada que não foi concluída, é uma ponte que ainda não foi concretizada, é um equipamento esportivo, um estádio, algo que ficou largado no tempo. Então, essas coisas são duplamente ruins para a sociedade. Quanto mais tempo levar para resolver esse problema, é pior para os cofres públicos, é pior para os interesses do cidadão e da sociedade, e óbvio que é terrível para aquele que investiu o recurso, que vê seu dinheiro empatado ali e não teve um retorno, ou não tem.
Acredito que a internet dele tenha caído. Eu ia mesmo comentar como é importante para a questão da engenharia, né? A parte de engenharia, contratos de engenharia, voltou, né? Deu um picozinho aí a internet. Está nos ouvindo?
Eu tô ouvindo. Eu não sei se vocês... Até onde que conseguiram me ouvir?
Não, a gente ouviu sim, foi a obra que fica parada, né, e o desgaste acontecendo, a perda do dinheiro investido e, além disso, a perda dos serviços que já poderiam estar sendo prestados. E justamente era minha próxima pergunta, era isso. Na área da engenharia, né, civil, da área de construções, me parece que a arbitragem é um caminho muito bom, juntamente com o Dispute Board, né? Nos escuta,
Hugo? Estou ouvindo, sim. O Dispute Board ele é algo que acaba muito trabalhando quase que em parceria com a arbitragem, e é uma solução muito sofisticada. Por quê? Porque de arbitragem e o processo judicial são soluções heterocompositivas, ou soluções de um procedimento contencioso que vão olhar para trás para saber o que aconteceu lá atrás, quem tem a responsabilidade, quem foi culpado, como resolver, qual o dano, né? Então, ele tem sempre que olhar para trás e tentar reproduzir os fatos como aconteceram para ele poder ter uma análise de quem tem responsabilidade sobre aquilo e distribuir, né, o tamanho dessa responsabilidade entre esses personagens. O Dispute Board, diferentemente disso, ele tem diversas modalidades, mas uma modalidade que talvez seja mais interessante e atraente é aquele que ele é instituído quando o contrato inicia. Ou seja, já está previsto no contrato. O custo do Dispute Board já foi incorporado no orçamento desse contrato. E Os membros do Dispute Board são escolhidos pelas partes. Eles vão acompanhar a execução do contrato. Então, eles sabem o que está acontecendo naquele momento. Antes de uma obra ficar parada, que isso é porque teve um problema lá atrás, gerou impasse e a obra parou, o que o Dispute Board faz é, gerou ruído. As pessoas estão se desentendendo por algum aspecto. O Dispute Board vai na hora, é quase que em tempo real. Ele vai acompanhar a execução do contrato. E ao acompanhar a execução do contrato, qualquer ruído, qualquer atrito entre as partes pode provocar a atuação do Dispute Board já naquele momento. E ele analisa a situação concreta que está ali, crepitando, acontecendo naquela hora, e já toma uma decisão. Né? E essa decisão é vinculativa para as partes, se elas tiverem adotado a modalidade de decisão vinculativa. Né? E isso representa que a obra não para, a obra continua. Ainda que depois possa discutir alguma questão econômica sobre isso, mas você não paralisa o cronograma daquilo que ficou estabelecido no contrato. Se respeita porque ele age em tempo real, vai lá, toma as decisões que tem que tomar e os membros do Dispute Board passam a entender daquela relação contratual com muita propriedade. Não precisa ser recontado a história. Eles estão acompanhando os acontecimentos, então eles têm muita propriedade sobre o que está ocorrendo e conseguem analisar e tomar seus encaminhamentos para que haja um fluxo adequado. A experiência de dispute board no mundo tem mostrado que isso cria uma gigantesca economia. Primeiro porque um problema não fica paralisado no tempo, que faz se desdobrar em vários outros problemas, inclusive no atraso da entrega dos equipamentos, etc. Não, ele resolve na hora. Isso evita uma escala de prejuízos econômicos. Segundo, porque ele é um custo já absorvido no contrato. Então, não é aquele custo extra que todo mundo vai falar, caramba, agora eu tive um prejuízo, vou ter que... Não, ele já está absorvido no contrato, o custo dos profissionais que vão atuar no acompanhamento, né? Disso. Então há uma... E terceiro, porque a solução dada pelo Dispute Board normalmente se mostra mais acertada, a mais precisa. Porque diferente de eu ter que provar tudo o que aconteceu, como aconteceu lá no passado, o Dispute Board está vendo acontecer. Então ele, ao mesmo tempo que ele vai decidir, ele é quase que uma testemunha ocular do que está ocorrendo. Ele tem muito mais condições de decidir com equilíbrio e justiça, porque ele está vendo realmente como aconteceu, está acompanhando a temperatura daquele relacionamento contratual, está acompanhando o desenrolar dos fatos e ele tem um conhecimento de causa muito mais aprofundado. Tanto isso é verdade que as estatísticas demonstram que depois que acaba o dispute board, termina aquela relação contratual, mesmo que vão para outras discussões no judiciário ou na arbitragem para decidir algum tipo de responsabilidade, é quase sempre na casa de mais de 90% o índice de confirmação, seja no judiciário ou seja na arbitragem, daquilo que foi decidido pelos membros do dispute board, demonstrando que, ou seja, esse acompanhar da relação contratual traz uma visão muito mais segura e precisa para decidir com mais equilíbrio e com mais assertividade. E, naturalmente, com toda a economia que a gente já ressaltou aqui.
Quando eu estudei sobre o dispute board, eu fiquei encantada, que normalmente são dois engenheiros e um advogado, não é isso?
Depende da... Como eu falei, você, por exemplo, tem no município de São Paulo, você tem lá a regra própria que define objetivamente que são dois engenheiros e um advogado. Mas isso não necessariamente teria que ser assim, de um lugar para outro pode ter uma variação, mas o que se quer dizer aí é que você vai ter um jurista e você vai ter dois especialistas. Claro que a gente está falando aqui, a maior parte das vezes, o assunto que utiliza dispute board são obras. Então, por isso, os engenheiros fazem muito sentido. Mas se, por exemplo, a solução estiver falando sobre a criação de uma inteligência artificial feita para o Estado para resolver uma determinada coisa, provavelmente os dois especialistas não vão ser necessariamente engenheiros, mas profissionais de tecnologia da informação que vão ter know-how suficiente para ajudar. Então, você cria uma visão equilibrada de ter a análise técnica jurídica e ter a análise especializada sobre o tema que está em discussão. Então, essa variação pode existir, mas normalmente a integração desse comitê de resolução de disputas, que é assim chamado no Brasil, né? O Dispute Board é chamado no Brasil de Comitê de Resolução de Disputas, normalmente é integrado por um jurista e dois especialistas.
Estava pensando para o agro aqui, né? De repente, um engenheiro ambiental, ou dois engenheiros ambientais e um advogado, ou de repente, dois veterinários e um advogado. Então, me parece uma... Porque para as pessoas que estão nos acompanhando, o Dispute Board é um comitê de resolução de disputas, né? Então, como o doutor Asdrubal estava explicando, no desenrolar do contrato mesmo, no desenrolar das relações, ele está ali verificando, acompanhando, deve estar recebendo memorandos, está recebendo resumos do que está sendo feito, etc. E lá no ponto, aconteceu tal coisa, não houve a entrega, não sei lá, do contrato tal, e atrasou o plantio, então de quem é a responsabilidade? É só mesmo de quem não entregou? Enfim, qualquer outro problema mais complexo que esse dispute board poderia atender para que a coisa não escale, no caso do agro, né, não se perca a janela de plantio, como na engenharia é não parem a obra, né? Então me parece muito útil também para o mundo do agro. E, doutor Asdrubal, vamos falar um pouquinho da figura do árbitro, agora voltando para a arbitragem. Quem é o árbitro, né? Porque as pessoas entendem assim, elas conhecem, né? O juiz é uma pessoa que faz um concurso público, ocupa um cargo no órgão do judiciário, então ele representa o poder judiciário ali enquanto solução dada quando provocado. Mas quem é o árbitro? Quem pode ser árbitro? Como é feita essa escolha? Conta para a gente um pouquinho.
Bom, você tem um perfil de árbitros bastante variado, né? É claro que você tem uma presença muito forte de profissionais da área jurídica, né? Advogados, magistrados aposentados, tem muitos membros do Ministério Público aposentado, tem muitos profissionais da área jurídica que atuam como árbitros, mas você também tem muitos engenheiros que atuam como árbitros, muitos contadores, contabilistas, muitos administradores de empresa, você tem profissionais de TI, você tem profissionais da área de agronegócios, então você tem uma diversidade de profissões, já atuei com árbitros médicos também, você tem uma possibilidade de ter diversas áreas do conhecimento, exatamente para que na hora que tenha uma disputa específica de uma área, você tenha especialista que possa entender com mais propriedade sobre aquele assunto e decidir com mais qualidade.
Quem sabe faz ao vivo, né? Essas questões de internet complicam um pouquinho a nossa vida. Mas é isso que ele está explicando sobre a pessoa do árbitro. Voltou.
Desculpa.
Não, imagina, quem sabe faz ao vivo e a gente está dependendo da internet, né? Eu estou na Bahia e o doutor Asdrubal está em Brasília. Então, assim, você está tendo a oportunidade de ouvi-lo estando na Bahia. E aí faz parte do jogo essa oscilação de internet. O interessante é quando acontece no meio da mediação, que fica todo mundo paralisado, é até bom se tem algum momento ali de tensão entre as pessoas ali. Cadê? Aí o pessoal baixa, né? Muda o foco, né? Muda o foco, sai da briga para então, cadê a outra pessoa? Mas voltando, pode ficar à vontade.
Então você tem profissionais de várias áreas do conhecimento. Se você que está nos ouvindo for um profissional de uma determinada... Ah, é um engenheiro agrônomo, por exemplo, como, como a Lisandra agora comentou. Se você é um profissional de uma determinada área e fala, poxa, eu poderia ser árbitro também. Claro, você pode ser árbitro. O que a gente te sinaliza é que você começa a estudar o assunto arbitragem, tem bons cursos que são oferecidos volta e meia para que você entenda do assunto. Não que você precise, é importante dizer isso, para ser árbitro você não tem que ter um curso de arbitragem específico, não é uma formalidade essencial. Você pode ser árbitro sem ter feito nunca nenhum curso de arbitragem. Mas a gente recomenda fortemente que faça para que você entenda como é uma arbitragem, entenda como um procedimento de arbitragem deve se desenvolver, entenda o que a lei de arbitragem rege. Você pode ser autodidata, estudar sozinho isso, mas um curso pode facilitar as coisas para você. Então, não é um requisito formal, mas é algo recomendável para que você sinta segurança suficiente para poder atuar com qualidade. E aí, claro, você vai se aproximar de câmaras especializadas, câmaras de arbitragem, que de alguma maneira possam ter conflitos em uma área que você domina, que é a sua área de formação, e você vai ali se, vamos dizer assim, disponibilizar para caso tenha um conflito naquela área, você possa contribuir com a resolução daquele problema. E é óbvio que você vai começar a prospectar, criar suas conexões para isso começar a acontecer no futuro. Então, é possível, sim, profissionais de várias áreas, e a escolha é feita pelas partes. As partes escolhem. Então, o que normalmente as câmaras têm é uma lista de profissionais com vários nomes, com seus currículos, etc., com as suas formações. Aí, quando as partes procuram a câmara com um problema, elas vão consultar essa lista e ver os profissionais que estão vinculados àquela câmara, que tem ali um expertise, um know-how para ajudá-las a resolver bem. Então, as partes vão escolher esse árbitro ou, excepcionalmente, vão delegar à câmara que ela escolha o árbitro. Pode ser um árbitro, depende do tipo de, o tamanho do problema, também a envergadura econômica do problema. Às vezes um árbitro só é mais recomendável para que o custo fique mais compatível com o tamanho do seu problema, ou às vezes você vai, eu diria que na maioria das vezes vocês vão utilizar três árbitros, né? Uma composição três árbitros. Aí uma parte propõe um nome, a outra parte propõe o outro nome. Então, vamos dizer, uma parte propõe a Lisandra, a outra parte propõe o Asdrúbal. E a Lisandra e o Asdrúbal, aí, claro, que a parte que propôs a Lisandra vai dizer se aceita o Asdrúbal também. E a parte que propôs o Asdrúbal vai dizer se aceita a Lisandra também. Escolhido, confirmado pelas duas partes, Lisandra e Asdrúbal, Lisandra e Asdrúbal vão se reunir e escolher o terceiro árbitro. Ou, dependendo do regulamento da Câmara que tenha sido adotado, a Câmara vai indicar o terceiro ato. Ou os dois primeiros atos vão escolher o terceiro, ou a Câmara vai escolher o terceiro ato. E ali você tem a composição do que nós chamamos de tribunal arbitral, no sentido estrito, no termo técnico da lei, tribunal arbitral, mas que na prática comercial da arbitragem muitas vezes se refere ao painel de atos, né? Ao colegiado de árbitros que vai cuidar daquele caso especificamente. Esses três árbitros reunidos não é para cuidar de todos os casos, é para cuidar daqueles casos onde eles foram escolhidos. E eles terão a missão até concluir o caso. Concluir o caso, é dissolvido esse colegial, esse colegiado, e segue a vida para todo mundo e o caso está resolvido. Se amanhã surgir outra disputa, você vai formar outro painel de árbitros que podem ser com esses mesmos profissionais ou com outros profissionais. E assim que então se desenvolve o procedimento da arbitragem. Então é bacana porque o árbitro ele tem como requisito pela lei de arbitragem ter a confiança das partes. E exatamente o que dá essa segurança de confiança é que as partes participaram do processo de escolha do árbitro.
Ou seja, minha gente, o que ele está dizendo, né, para quem não é, não, talvez seja ainda um pouco teórico, porque nós estamos falando exatamente, né, do que diz a lei e tudo mais, você vai escolher o juiz do seu caso, Então, porque é um juiz privado, né, doutora Zurbo? É uma coisa assim muito diferente. Aí alguém pode dizer, ah, mas não tem risco de suborno, não tem risco de a pessoa não atender as expectativas. Risco sempre tem, digo de tudo, né? Eu vou ouvir doutor Zurbo, mas o que eu quero dizer é, você está escolhendo alguém que tem especificidade, que tem domínio, e tem tranquilidade em analisar aquela matéria que é submetida a ele, né?
É, Lisandra, você pontuou muito bem. Risco sempre vai existir, tá? A gente falar aqui que isso é impossível seria uma utopia, porque, obviamente, são seres humanos, e os seres humanos têm suas falhas, né? Têm seus erros de caráter, etc. Então, a gente sabe que todos estão suscetíveis, de alguma maneira, a sucumbir a alguma proposta muito tentadora que possa acontecer. Mas vamos falar a verdade. Isso não é, na arbitragem, mais suscetível do que seria no Poder Judiciário. Quantas vezes vocês já ouviram falar de histórias que envolvem magistrados, juízes do Estado, né? Que também. Então, o risco que tem aqui, tem lá. Então, o cenário do risco aí está equilibrado. O que eu diria até gera uma segurança maior, é que lá no Estado você não tem como escolher o juiz. Se cair naquele juiz que você não confia muito, vai ser ele mesmo, goste você ou não. E na arbitragem você vai escolher um que você confia, que você pesquisou sobre ele, que você sabe da história dele, não só da formação, mas também tem uma pesquisa que você faz sobre a trajetória profissional. E entenda que o mercado privado, ele é muito mais eficiente para tirar do mercado quem não é sério e não é bom do que é a administração pública. Para tirar um juiz, veja, para tirar um juiz tem que ter um processo administrativo disciplinar, um longo processo, e muitas vezes esse processo no máximo levará ele a uma penalidade de advertência, isso, e não necessariamente tirar ele. Ou você tem que ter uma ação feita pelo Ministério Público para tentar fazer a exclusão dele. Então, é um processo longo e complexo. Um árbitro é um profissional. Se depende da escolha das partes, a primeira coisa, um profissional que tem uma má fama, você vai escolher para o seu caso? Provavelmente não vai escolher um profissional que tem uma má fama. Segundo, uma câmara de arbitragem é uma instituição privada. Ela vai querer ter na sua lista de atos um profissional de má fama, que vai colocar em risco a própria credibilidade daquela instituição? Não, ela vai fazer uma coisa muito simples. Ela tem lá no teclado do computador dela uma tecla chamada Delete. Ela vai marcar aquele nome daquele ato, apertar o Delete, acabou. Ele não está mais na nossa câmara, ele não vai depender de processo disciplinar, não vai depender de nada disso. Ele vai dar do mercado, ou pelo menos daquela instituição, aquele profissional, porque ela não quer ter qualquer senão em relação à sua credibilidade e reputação. Então, o mercado é muito mais eficaz em tomar soluções e dar soluções nas situações que possam, de alguma maneira, contaminar a imagem da instituição e da própria arbitragem. Então, todos são suscetíveis, como a Lisandra falou, mas o mercado é mais eficiente em afastar. É um mercado privado da arbitragem mais eficiente afastar aqueles que, de alguma maneira, carregam algum senão, alguma dúvida sobre a sua honradez, sobre a sua ética profissional. Então, eles expurgam com muito mais facilidade. E, às vezes, até podem ser injusto em expurgar, né? Porque nem apuram muito e já expurgam. Mas isso é uma vamos dizer assim, uma cláusula de autoproteção do próprio Instituto da Arbitragem. Né? Você não tem que só ser correto, você também tem que parecer ser correto. As duas coisas têm que concorrer juntas.
E, assim, a gente tem ainda alguns minutinhos para o final do programa. Eu queria conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a mediação e a sua vinculação, o seu relacionamento, vamos dizer assim, com a arbitragem, para explicar para as pessoas que muitas vezes existem mediações que acontecem antes ou durante o procedimento de arbitragem, que isso é possível, né, para a gente explicar um pouquinho, que acho que é interessante. E depois que o senhor convide e conte um pouquinho para o pessoal sobre o canal do YouTube e outras redes sociais para que as pessoas acompanhem seu trabalho.
Joia. Lisandra, obrigado. Claro que a gente falar de mediação no seu programa aqui é meio chovendo molhado, porque é um programa especializado, mediar é preciso, então certamente quem a sua audiência já conhece bastante sobre o tema mediação. Mas mediação é um meio autocompositivo. Enquanto a arbitragem, alguns vão classificar ela como um método heterocompositivo, aquele que você entrega um terceiro decidir por você, e alguns vão classificar como um método híbrido. Híbrido por quê? Porque sim, é um terceiro que vai decidir por você, mas esse terceiro vai decidir por você e quem escolheu esse terceiro foi você. E esse terceiro que vai decidir de acordo com as regras que vocês combinaram, né? Ou seja, tanto o critério de decisão quanto as regras de procedimento vão ser tratadas previamente. Então, nasce de um acordo de vontades e, no final, tem uma decisão emitida por esse terceiro que foi escolhido pelas partes. Mas como que a mediação e a arbitragem se aproximam? Uma disputa pode começar através de uma tentativa de uma solução autocompositiva em uma mediação. Então, você pode ter numa cláusula no seu contrato, uma cláusula chamada cláusula compromissória escalonada, que é aquela que vai prever, primeiramente, uma tentativa de solução por mediação, e se essa tentativa não for frutífera, não gerar um acordo, então a disputa seguirá para uma arbitragem. Então, esse é um modelo mais convencional de